Boa noite, vocês, ajudar aqui a Pedro. Vocês que estão em casa, assistindo o culto pela internet, são muitas pessoas. Nós estamos em três plataformas, no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Essas pessoas que assistem aí mundo afora vão preenchendo esses lugares vazios que estão aqui na igreja, pelo menos na minha imaginação. Eu os vejo aqui presencialmente. A nossa mensagem de hoje está num texto muito importante, Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Lá no fim da Bíblia, é muito fácil chegar lá, você vai de trás para frente, que é mais rápido. Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3. Vamos palavra. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Vamos orar. Pai bendito, que o teu Espírito Santo sempre aplique ao nosso coração os textos que nós lemos aqui, porque eles são a sua palavra, é aquilo que Deus diz para nós, como esse texto que tem hoje aqui. A função nossa, do ministro do Evangelho, é tão somente buscar interpretar esse texto para tornar a sua mensagem mais fácil e também mais contemporânea, para que a gente chegue mesmo a ele e possa saborear como ele foi escrito e pensado no seu tempo. Que teu Espírito sempre trabalhe o coração, os ouvidos de quem escuta, os lábios de quem tenta interpretar esse texto. Que o teu Espírito Santo sempre nos leve a Jesus e sempre nos revele Jesus, nesses textos. Que o Senhor nos abençoe com sua paz, para que essa palavra seja acolhida em terreno fértil. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei se vocês já observaram o mesmo que eu tenho observado, mas ultimamente está uma espécie de tendência nacional, eu diria assim, corridas. Já observou, reverendo Sérgio? Hoje, reverendo Sérgio está aqui com a família, com a Kelly e a Maria Eduarda, que era pequenininha e que já está maior do que eu, mas eu disse a ela que isso não é uma grande vantagem, porque eu sou tão baixinho, né? Vocês já observaram isso? Quase todo domingo aqui em Paracatu tem alguma corrida. Direto. E aqui da igreja, a Juliane, que está sempre participando, o Fabinho, o pastor Fabinho, eu vejo também. Mas eu vejo isso em outras cidades, através de pessoas que eu acompanho nas redes sociais. Vejo aqui em Unaí, Cristalina, João Pinheiro, e vejo também lá no Rio Grande do Norte. Fora isso, nos últimos anos, houve uma preocupação legítima em alguns momentos e muito importante com o corpo. As pessoas perceberam que uma vida sedentária pode fazer muito mal à saúde. Então, academia, em tudo que é bairro, tem mais de uma academia, aqui mesmo tem. Isso foi tanto que logo eu, que sempre resisti tanto a uma academia, lá estou eu e Ana, na academia, que voltaremos amanhã depois de um mês de férias. Nós tiramos férias de academia, que ninguém é de ferro. Mas as academias se espalharam por tudo que é lugar, porque as pessoas sentiram que isso era importante, uma prática esportiva, física. Bom, quando esse texto foi escrito, nesse mundo do Novo Testamento aqui, que é o mundo greco-romano, as pessoas eram loucas com essa questão de esporte. Só para vocês terem ideia, as Olimpíadas surgem na Grécia. E Roma também, depois, era muito forte e incentivava muito a prática esportiva. Isso era algo tão comum que Paulo, por exemplo, em suas cartas, usa muito exemplo de esporte para a vida cristã. Ele aplica a vida cristã ao esporte e vice-versa. O autor de Hebreus também. Tanto que a gente pensa assim, que se Paulo vivesse hoje no nosso mundo, ele seria muito ligado em futebol. Talvez até jogasse futebol com os amigos, com Silas, Marcos, os seus companheiros de viagem, e assistiria aos jogos, não todos, os jogos na hora do culto, ele vinha para a igreja orar para o time dele vencer. E não ficar em casa torcendo que o time perde, viu? Eu observei que quando o crente fica em casa torcendo pelo time, o time perde. Quando ele vem para a igreja, o time ganha. Ô, glória, o Atlético está ganhando, viu? O aviso vai para os atleticanos que eu observei isso, tá? Que muitos atleticanos aqui, por isso que o resultado foi positivo. Crente, vem para a igreja orar pelo seu time. Meus irmãos, parece que é brincadeira, mas havia uma influência muito grande do esporte no cotidiano das pessoas, e os autores usam isso, Paulo e o autor de Hebreus usam o tempo todo essa questão de esporte, e esse texto usa isso. Esse texto que nós lemos, e que é precedido pelo capítulo 11 de Hebreus, um capítulo muito importante, que nós estudamos exaustivamente, é esse capítulo, por exemplo, onde o autor faz talvez a mais bela definição da fé. Eu vou ler o versículo primeiro para vocês sentirem, relembrarem. Olha, ele diz, a fé, capítulo 11, versículo 1, a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Então, nós esperamos algo, isso é a fé, mas ao mesmo tempo é a garantia daquilo que nós não vemos. Nós não vemos a Deus, nós não vemos Jesus Cristo, mas nós cremos. Nós não vimos o ato criacionista de Deus, mas nós cremos que Ele criou tudo. Nós não vimos e nem ouvimos o Senhor Jesus Cristo pregando pelos povoados da Galileia, mas nós cremos que o que esse texto diz é verdade. Nós não o vimos morto na cruz, mas nós cremos que ele foi morto. Mais do que isso, nós não o vimos ressuscitado no primeiro dia da semana, mas nós cremos no testemunho dos que viram. Então, isso é a fé. Isso é a fé. O autor de Hebreus define isso. E aqui, então, ele vem desenvolvendo o texto e vai falar sobre os heróis da fé desde Abel. Ele começa em Abel e vem fazendo todo um arrazoado, citando figuras importantes do Antigo Testamento, figuras proeminentes, e nos prepara, então, para esse momento agora, que é o ápice, né, o pico do texto. Nós chegamos agora, quando ele, e esse é o tema do sermão, quando ele nos incita, nos incentiva a correr com esperança. Corram, mas corram com esperança. Não percam a esperança. E aí, vamos para o texto. Primeiro, ele diz o seguinte, deixem o peso. Aí eu volto para o esporte. Na academia a gente faz isso. Tem uns exercícios que a gente faz, que a gente coloca pesos aqui nos tornozelos. Peso mesmo, que é para a gente fazer algumas atividades. Quando você tira aquele peso, você se sente mais leve. 6 quilos. De cada lado, por exemplo. Então, os atletas, muitos atletas, nos treinos, eles correm com pesos nos pés, o tênis mais pesado do que o normal. Para quê? Para na hora da corrida mesmo, eles estarem pesando 10, 15 quilos menos e poderem, então, correr. se desenvolver. Então, o autor já começa remetendo ao esporte, foi por isso que eu falei de esporte, que eu não entendo absolutamente nada de esporte, meu conhecimento é o mínimo possível, mas ele já começa assim, ele diz, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Então, vamos correr. Ele está pensando numa corrida. O autor está pensando numa corrida. Se vocês observarem, claro, a ciência vai desenvolvendo muito. Se vocês observarem, por exemplo, os nadadores profissionais, os homens e mulheres, depilam o corpo inteiro. Eu lembro aquele nadador Xuxa, se vocês lembrarem dele, ele depilava o corpo inteiro, todo o corpo, tórax, tudo. O cabelo, mulher que não ia depilar o cabelo, evidentemente, usa uma touca impermeável. Para quê? Para não dar atrito na água, porque o simples fato de tirar todo o pelo do corpo, colocar uma touca, faz com que o nadador corra mais rápido, com mais fluidez. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês precisam, na vida cristã de vocês, jogar fora tudo aquilo que é peso. Assim como o corredor, na hora da corrida, deixa tudo que é peso, que pode gerar atrito, para que ele corra, se desenvolva, nós também devemos fazer isso na vida cristã. O que é que impede a você de ter uma vida cristã participativa, que espelhe Jesus Cristo? Isso é você que vai saber, não sou eu. O que é que está me impedindo de viver a minha vida de crente? Qual é o peso que eu preciso jogar fora? Qual é o peso que eu preciso largar à beira do caminho para que eu viva uma vida de integridade, para que eu viva uma vida de entrega a Deus? O que é que eu preciso largar? E aí, nisso, nós devemos nos lembrar de coisas más, como o pecado na nossa vida. Você tem algum pecado que está atrapalhando o seu desenvolvimento espiritual? Você tem algum pecado que está impedindo você de viver a sua fé com integridade? Larga isso. Larga isso. Mas tem coisas boas também que nós fazemos, que não são em si pecaminosas, mas que podem atrapalhar a nossa fé cristã, a nossa vivência. É aquilo que eu chamo de bom, mal. É uma coisa boa, mas que de tão boa, nós nos envolvemos tanto nela, que ela que em si não é má, acaba fazendo mal à nossa vida, porque nos impede de viver a fé cristã na sua integridade. Então, deixemos o peso. Assim como o atleta precisa deixar todo o peso, assim como os mecânicos, os engenheiros na área de aerodinâmica ficam estudando como vão fazer o próximo carro de Fórmula 1 leve e que tem uma aerodinâmica perfeita para que o vento seja um contribuinte da velocidade do carro, ajudar o carro e não atrapalhar e não impedir, nós também precisamos fazer isso na nossa vida. O que é que está me impedindo? Isso aqui é muito bom, mas isso, pastor, não é ruim, isso não é pecado. Não é, isso não é pecado, isso não é ruim. Mas isso não está atrapalhando sua vida cristã, não? Isso não está atrapalhando sua vida como igreja, não? Não estaria atrapalhando? Então, largue isso fora. Nós precisamos sempre fazer essas reflexões. O que é que está me impedindo de viver a fé cristã? O que é que está criando dificuldade para eu viver a fé cristã? O que é que está criando obstáculos, por exemplo, para eu participar das atividades na igreja. Porque o momento de vir para a igreja, aqui, é onde nós mantemos uma relação com Deus em comunidade, em assembleia, e é onde também nós ouvimos a palavra e o cultuamos em culto público, que é diferente da oração que nós fazemos em casa, do momento devocional que nós fazemos na intimidade de nossa casa. Esse é um momento precioso. O que é que está me impedindo de vir? Larga isso. Larga isso. Pensa numa corrida. O autor está pensando numa corrida. Ele está pensando em atletas. Então, nós somos atletas. Nós somos atletas. Como é? A que tipo de atleta eu me assemelho? Eu me assemelho àquele tipo de atleta que numa corrida de 10 mil metros, imagina, muita coisa, ele corre os primeiros 100 metros com toda a força e depois cansa, fica caindo pelos lugares, ou eu sou aquele que consegue manter uma dinâmica, que consegue manter uma constância, nem sair correndo desesperado, para não cansar logo, mas também não abandonei a corrida no meio. Ele está pensando nisso. Hoje eu ri muito porque teve uma corrida de manhã, em alguma cidade aí, os corredores iam passando na rua assim, e tinha um bar, como esse que tem do lado da igreja, e um bêbado de chinelo entrou no meio da multidão e ganhou a corrida. Você quer ser ultrapassado por um bêbado? Você quer ser ultrapassado por um bêbado? Ou você quer viver a sua fé, a dimensão da sua fé, como um atleta constante, permanente, que se exercita? O atleta tem que se exercitar. A fé requer exercício também. Se você para de vir para os cultos, você perde o hábito. O corpo não dá conta. Quando você para de vir para a escola dominical, o corpo se acostuma, ele não dá conta de levantar no domingo. Eu imagino amanhã, Ana e eu na academia, a luta que vai ser voltar para uma academia depois de um mês em casa. Ela já disse, eu nem sei se eu vou. Eu disse, vai, nós vamos, em nome de Jesus. Por quê? Porque ficamos um mês sem fazer academia. Vai doer. Vou chegar com o corpo doendo. Eu vou ter preguiça. Eu não vou ter força. Quando eu estiver fazendo remada baixa, eu não vou dar conta de puxar 80 quilos. Vai ter que ser 50, 60 no máximo. Por quê? Eu perdi o hábito. Depois de uma semana, duas semanas, se eu animar, eu chego até aos 100 quilos na remada baixa. Eu chego aos 60 no cavalinho. Mas é depois de uns dias. Vocês acham que a vida espiritual é diferente? Vocês acham que é? Não é não, gente, é a mesma coisa, estamos falando da mesma coisa, estamos falando de um ser humano que é um ser completo, e assim como o seu corpo fica com preguiça, a sua mente, o seu espírito também fica com preguiça. Tem que vencer a preguiça, porque é preguiça, você sabe que é preguiça. Não há nada extraordinário. Então é preciso orar todo dia. É preciso desenvolver o exercício de ler pelo menos um versículo da Bíblia por dia. É preciso que todo domingo e toda quarta a gente se disponha a vir para a igreja para adorar. Porque se você para, você é como um atleta que fica sem treinar e que entra numa corrida e logo deixa para lá. O autor está fazendo isso. Então deixa, larga aquilo que está impedindo você. Olhemos para Jesus. Olha que bacana. Mire em Cristo. Cristo é ou não é importante para mim? Aliás, coincidentemente, porque isso não foi algo premeditado, a escola dominical nossa tem servido de base para o sermão à noite. Escola dominical, hoje, nós trabalhamos toda a cosmovisão que nós temos a partir de João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mire-se em Jesus. É preciso mirar em Jesus. Ele diz, fixando os olhos em Jesus, o autor da o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita de Deus, no trono de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Jesus Cristo, ele sabia do que o esperava. Ele seria coroado com toda honra e glória, e que seria recebido no trono de Deus. Então, aquele sofrimento dele, ele foi capaz de suportar, pensando nas maravilhas que ele encontraria no futuro. Uma aplicação prática. Quando um jovem quer passar no vestibular, ele tem que parar com sua vida. Se possível, parar de ficar perdendo tempo nas redes sociais, no TikTok e no Instagram. Em tudo. E saber o seguinte: eu tenho aqui, sei lá, 3 meses, 6 meses, dependendo do curso, 1 ano, eu vou estudar muito, eu vou me esforçar, eu não vou dormir direito, eu não vou sair com meus amigos, eu não vou querer nem saber de namoro, de nada, eu vou ficar aqui estudando, porque depois que eu passar, depois que eu fizer faculdade, eu terei uma vida toda para curtir. É quem vai estudar para um concurso público, o sujeito tem que parar a vida dele, tudo que ele faz. Não, eu vou sentar aqui, vou só estudar, porque eu sei que se eu passar como atleta, que se eu passar, e eu vou passar, porque eu estou lutando, eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu estou orando para que todo o conhecimento que eu tenho adquirido não se perca na imensidão de tudo aquilo que eu vi, e passando, aí sim, eu vou ter um bom salário, eu vou ter segurança, estabilidade no emprego, e aí, vida boa. Claro, vou continuar trabalhando, mas com segurança, com estabilidade e um bom salário para curtir minha vida. Nós temos essa vida. Vocês precisam entender o seguinte: essa vida que nós vivemos, mesmo seu Ildeu Caldas, que fez 100 anos recentemente, mesmo seu Ildeu, que fez 100 anos e outros centenários, 100 anos não representam um milionésimo de segundo da vida futura que nós teremos junto com os salvos. Jesus Cristo tinha percepção perfeita disso. Sofreu, padeceu, foi entregue pelos seus irmãos judeus, que o entregaram ao poder romano, foi morto, foi torturado, execrado publicamente. Aquilo, por mais doloroso que tenha sido, foi um milionésimo de segundo de tudo que ele vivera antes e viverá depois. Porque ele é eterno, ele é o próprio Deus. Não tem começo nem fim. Nós... nos foi revelado um futuro que é eterno. Nós vamos ter tempo para tudo, como atleta. Imagina um jogador, quando o time está num campeonato, imagina numa Copa do Mundo, como os jogadores sérios se privam de tantas coisas para terem um bom desempenho. Por que é que esses times brasileiros, as seleções têm sido pífias? Por que os caras ficam só fazendo farra? Fretando avião, levando mulheres para a França, fazendo festa em casa, enche avião de moças e faz farra. Aí é esse fracasso. Aí toma 7-1 da Alemanha. Então nós precisamos largar as coisas que atrapalham e mirar em Jesus Cristo, olhar para Jesus Cristo, como ele viveu, o que ele suportou, o que está reservado para mim. Então vale a pena. Vale a pena eu abrir mão disso. Abrir mão do pecado e abrir mão de tudo aquilo que me afasta da comunhão com Deus, porque a mim foi reservado algo maravilhoso, grandioso. Você sabe o que é ser herança de Deus, ser herdeiro desse universo infinito? É isso que está sendo revelado para nós. Isso que foi reservado. Então eu sou incapaz de abrir mão de uma coisa mínima. De uma coisa mínima que não acrescenta nada na minha vida, que é fútil, que passa. Corramos, corramos com esperança, como atletas. Saibamos abrir mão daquilo que nos atrapalha e que nos impede de sermos bons atletas, bons corredores, porque nós estamos falando de corrida. Por fim, não fiquemos desanimados e nem cansados na nossa fé, na prática de nossa fé. Não fiquemos cansados, não fiquemos desanimados. Ele diz: considere aquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não fiquem desanimados. Então, nós precisamos colocar na nossa mente. Imagine que vocês são atletas, que vocês vão participar de uma grande competição. Eu sou o treinador e estou dizendo: olha, gente, para a gente vencer, para a gente ser, nossa equipe ser campeã, nós vamos precisar acordar mais cedo todo dia para poder treinar. Nós vamos precisar largar um tanto de coisa que estamos fazendo para nos centrar nisso aqui. Precisamos olhar o alvo, que é o alvo. É a nossa vitória. O que é o alvo aqui é Jesus. Eu tenho que olhar, eu tenho que... E eu não posso ficar cansado, eu não posso desanimar. Eu tenho que constantemente buscar formas, meios de animar a minha fé para que eu mantenha um ritmo nessa corrida que me faça chegar ao final mais que vencedor, em Jesus Cristo. Mas isso não acontece assim, ó. A salvação, nem a salvação foi assim que aconteceu. Jesus Cristo morreu na cruz para que a gente fosse salvo. Está entendendo? Aquilo que para nós é de graça, ele pagou um alto preço. Não existe almoço de graça. Alguém tem que pagar. Então, nós precisamos, nós, os salvos, nós, aqueles pelos quais o Senhor Jesus Cristo deu a vida, precisamos nos esforçar para viver de modo compatível com a fé que nós abraçamos. Ele nos chama, então, a correr como um atleta, com essa esperança, com essa confiança, sem precisar correr demais para não ficar cansado e também sem parar durante muito tempo para o organismo esfriar e não ter condições mais de manter o ritmo e se perder. Porque o que acontece? Numa corrida, aquele corredor que para, se senta, estou cansado, vou sentar, que se senta, ele não encontra mais os seus companheiros, os seus amigos, ele vai sozinho, fica uma presa fácil de um doido que atravessa na rua, um cachorro, do jeito que é cheio de cachorro aqui em Paracatu, de tudo isso. Se você está junto, se você está com todo aquele grupo, todo mundo protege todo mundo, não é assim? Todo mundo segura a mão de todo mundo, mas eu preciso estar perto. Eu preciso estar perto. Se você para, você perde o ritmo e aí fica também desnivelado espiritual e intelectualmente falando do conjunto da igreja. Você fica... O pastor está falando um negócio E você está viajando, não sabe nem o que ele falou. Por quê? Você não está acompanhando a vida da igreja. Então ele diz que a gente precisa correr com esperança, resumindo e encerrando, deixar todo o peso que nos atrapalha, que nós precisamos olhar, fixar o nosso olhar, nossa atenção em Jesus Cristo e não nos cansar nem nos desanimar a ponto de querer abandonar a caminhada. Que pensemos nisso, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Deus Santo, por mais um culto, um momento de louvor, de adoração. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado por este mês que começou tão recentemente. Hoje é o primeiro domingo de agosto, dia 3, um mês no qual nós teremos mais 4 domingos, são 5 domingos, que sigamos animados sempre, esperançosos sempre, e que ao retornar à nossa casa, antes de dormir, possamos fazer uma reflexão a respeito daquilo que está me atrapalhando, aquilo que está me impedindo de ter uma vida cristã que agrade ao Senhor, e que nós tenhamos a coragem, a disposição de largar todo o peso e seguirmos leves rumo ao céu. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Retornemos para nossas casas debaixo da paz do Senhor. Amém. Uma boa semana a todos. Quarta-feira tem culto, vocês são nossos convidados.